A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Como de costume, em toda semana, estamos chegando aqui com mais um capítulo da nossa história a ser escrito. Hoje, vamos conectar o Rio de Janeiro com os Sons do Brasil e vamos falar de um trabalho muito bacana de uma cantora, compositora, ativista. Tem todo esse envolvimento também no meio, nós vamos conversar a respeito. E olha só, berimbalista, é mole isso? Berimbalista. E fiquei sabendo que as composições dela são feitas utilizando o berimbau. Mas eu quero ouvir tudo isso da nossa convidada de hoje. Quero dar as boas-vindas a partir desse momento a Zilá Lima. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Serginho Ságita. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está aí ouvindo desses vários lugares aí do Brasil. Eu sou Zilá Lima, eu estou falando aqui do Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, sou cantora, compositora, como ele já falou, também ativista, berimbalista e uma coisa que ele não falou, capoeirista.
É isso, conhecida nas rodas de capoeira ali da região como Vermelha. É isso mesmo, né, Zilá? Inclusive, começa a contar um pouco dessa história sua aí, da questão do envolvimento com a capoeira, o berimbau sendo o seu instrumento de composição. É estranho até pra gente falar isso, porque muita gente não vê o berimbau como um instrumento que você consiga dar os acordes ali pra lá e pra cá, mas você tem essa experiência, então começa a contar pra gente essa sua história aí.
Então, Serginho, a capoeira entrou na minha vida, acredito eu que antes de eu nascer, minha mãe nasceu ali na região do, onde se situou o Quilombo dos Palmares, no Nordeste. Meu pai do outro lado, em Pernambuco, minha mãe do lado do Alagoas. E ambos vieram para o Rio de Janeiro, nos famosos Pau de Arara, na década de 50, vieram para o Rio de Janeiro, se encontraram aqui. E essa musicalidade, tudo isso entrou na minha vida através das histórias da minha mãe, que ela contava a respeito do quilombo. Ela nasceu num sítio chamado Sítio Serra da Barriga, que é justamente na subida do quilombo. Então isso foi permeando a minha infância, foi desenhando dentro de mim uma vontade de conhecer, uma vontade de saber mais. Eu nasci em Duque de Caxias, uma cidade do Rio, da Baixada Fluminense, uma cidade que era muito pobre, a gente tinha poucos recursos, nós não tínhamos rádio, não tínhamos acesso à TV, nem a revista, nem a jornal. Então, tudo que vinha para mim vinha através da minha mãe, dessas histórias. E um belo dia, num terreiro de Umbanda que tinha próximo à minha casa, veio um mestre de capoeira, dar aula de capoeira. E eu falei, gente, é tudo que eu sonhei, é tudo que eu queria, ter a musicalidade, ter algo para fazer. Enquanto criança, a gente tinha poucas coisas lá que pudesse, né, atrair a atenção de uma criança. Eu fui fazer capoeira e tudo aquilo que minha mãe me contava, aquele mestre repetia em relação às histórias do passado, em relação à história do povo negro, à resistência, à dor. E isso, para mim, desde aquela época que eu entrei, que foi aos 12 anos, começou a se transformar em poesia e em música. E o berimbau veio como o instrumento que para mim foi possível, né? Meu pai, ele fazia instrumentos musicais pra gente, né? Ele era pedreiro, carpinteiro. Então, os primeiros instrumentos musicais que eu tive contato foi meu pai, que fez de sobra, de obra, enfim. Mas quando eu tive contato com o berimbau, eu falei, gente, sabe, berimbau cabe em qualquer lugar. Berimbau, ele te possibilita tantas coisas. E pra mim, a voz do berimbau, o som do berimbau, é o som da minha alma, sabe? É aquela coisa chorada, aquele lamento que se ouvia nas senzalas, né? Que se ouvia naquela fuga até o quilombo. Então, tudo isso para mim se transformou em poesia, se transformou em música. Então, a partir dessa idade, né, aos 12 anos, eu comecei a escrever minhas primeiras músicas. Músicas essas que estão até aí hoje, né? E hoje eu tô resgatando elas. Algumas delas já estão nesse álbum que eu tô lançando em breve aí.
Muito bem, olha só. como iniciou-se toda a questão do envolvimento da música da Zila Lima, que traz toda essa história interessante, questão da capoeira, a questão do berimbau, como eu perguntei, e principalmente essa descendência sua nordestina e daquela localização que para a história brasileira tem uma importância imensa, que é a região ali de Palmares, que fica em Alagoas, né? Mas ainda tem a questão do seu pai, com também todo o conhecimento, toda a coisa pernambucana que se juntou em tudo isso, nessa Fluminense que hoje está aí trazendo tudo isso à tona. Mas, Zila, nós vamos bater um papo durante o programa falando desse trabalho novo seu que está chegando, mas eu quero começar a botar música aqui no pedaço. Então eu vou pedir para você indicar o primeiro som do novo trabalho seu que está chegando aí para a gente poder conhecer.
O primeiro som que eu ofereço para vocês todos e todas e todes que estão ouvindo se chama Flor d'Água. É uma canção que eu fiz com Saulo Ligo, que é professor da escola onde eu estudo, né, que é na Escola Portátil de Música. Foi onde a música, dessa forma que está sendo colocada agora, ela nasceu, né? Que as minhas músicas foram feitas para capoeira, com berimbau, e a partir de um determinado momento eu vi a necessidade de profissionalizar essa música. E eu fui para a Escola Portátil de Música, que é da Casa do Choro, e lá encontrei, nossa, um mundo de possibilidades, um mundo de pessoas incríveis, de músicos, de musicistas. E a partir desse momento foram nascendo parcerias. E uma das parcerias é com Saulo Ligo. Ele é de São Paulo, de Piracicaba, um autor, um cantor incrível. E Flor d'Água, que eu reverencio nesse meu trabalho, também, né, a ancestralidade e a religiosidade, né, pelo meu ativismo relacionado à liberdade religiosa. E eu quis trazer, nesses primeiros singles que abrem meu trabalho, Cantando Memórias, músicas que reverenciassem as Iabás e aos orixás. E essa primeira música, Flor d'Água, reverencia Oxum. E foi uma canção com letra minha e a música de Saulo Ligo. Com vocês, Flor d'Água.
Sem precisar acrescentar mais nada, vamos ouvir então Flor d'Água com Zila Lima. Voltamos para continuar o papo.
No quintal da infância te ouvi cantar. Quem me dera te pudesse abraçar. Teus cachos de ouro dera afagar. E da tua alma eu pudesse cuidar. Pra no fim do mundo a gente chegar. Pediria o tempo pro tempo parar. Numa gameleira com um laço de ojá. Acordei um dia e te vi brincar. No quintal da infância te ouvi cantar. Quem me dera te pudesse abraçar. Teus cachos de ouro dera afagar. E da tua alma eu pudesse cuidar. Pra no fim do mundo a gente chegar. Pediria o tempo pro tempo parar. Numa gameleira com um laço de ojá. Quem dirá que me achei? Quem dirá no espelho a flor d'água eu reencontrei? Quem dirá que me achei? Quem dirá no espelho a flor d'água eu
Estamos de volta depois de Flor d'Água com Zila Lima. Hoje, a nossa convidada do Sons do Brasil, edição 418. E vamos continuar o papo aqui. Zila, você então falou desse início da capoeira, que foi o que te deu o start dentro dessa coisa da música. E para você poder transformar agora o seu novo projeto em realidade, você acabou procurando o apoio de uma galera aí da escola de música. E esse projeto se chama Cantando Memórias. Eu queria que você me falasse o que é o projeto Cantando Memórias, então. Fala pra gente.
Então, Serginho, esse projeto Cantando Memórias, ele nasceu em 2016 no Arquivo Nacional, onde eu trabalho, entre o Arquivo Nacional e o Instituto de Pretos Novos. Nessa época, eu tinha minhas músicas todas guardadas na gaveta, eu não acreditava muito nessa música, e eu tinha vergonha de cantar. Eu fazia música pra capoeira e tinha vergonha de cantar na roda de capoeira. Eu achava assim, ai meu Deus, as pessoas não vão gostar da minha música, enfim. Chegou um belo tempo que eu tive coragem de colocar no YouTube uma das minhas músicas, uma que fala sobre o Valongo, que ela inclusive vai estar nesse álbum Cantando Memórias. E a diretora do Instituto de Pretos Novos ouviu que o Instituto Pretos Novos fica ali naquela área do Valongo, na Pequena África, aqui no Rio de Janeiro. Aí ela me fez um convite, assim, você não quer fazer uma apresentação musical aqui no IPN, pelo aniversário do IPN, de achamento? Que o IPN fica localizado ali na Pequena África, na Gamboa, e é, acredito pelas notícias, o maior cemitério de escravizados das Américas. As pessoas eram jogadas ali, porque Pretos Novos. Quando o escravizado chegava ali pelo Valongo, né, que a entrada dele era pelo Valongo, quando ele era vendido, ele se transformava em escravo, né, o nome escravizado, escravo. E até o momento que ele não era vendido, ele era chamado Pretos Novos. Então muitos chegavam doentes, muitos morriam antes de serem vendidos. E esse cemitério foi onde foram levados de forma totalmente sem nenhum tipo de ritual, sem nenhum tipo de respeito, esses corpos. E esse local, eu posso dizer, gente, o Cantando Memórias nasceu no cemitério. A partir desse convite, apesar, né, de eu sentir que ainda, ai meu Deus, será que eu tenho o repertório? Fiquei me perguntando, né? E foi um período assim, perto de carnaval, eu iria fazer essa apresentação em maio, e daí fui juntando minhas músicas nos papeizinhos, no arquivo do computador, e conseguimos juntar pessoas da capoeira, pessoas do teatro, do jongo, do samba de roda, os amigos do Arquivo Nacional. Nós tínhamos um coral maravilhoso lá, e uma maestrina, e músicos incríveis que me fortaleceram. Então nós construímos lá no Arquivo Nacional essa apresentação, que foi feita tanto no arquivo quanto no IPN, e deu uma apresentação de 2 horas, com roda de capoeira no palco, né? Eu juntei música de domínio público com músicas de minha autoria, e eu que achava que não tinha repertório para um show, eu acabei fazendo um repertório praticamente para mais de um show, né? Que deu um show de mais de 2 horas. E a partir desse momento musical que eu tive tanto lá no IPN e no arquivo, eu vi que eu precisava me profissionalizar. Falei, gente, tá bonito, tá bacana, as pessoas estão gostando, mas não é só isso que eu quero um pouco mais. E aí deu uma pausa, 2016, 2017, eu pausei o projeto, depois de algumas apresentações, e fui estudar. Falei, eu quero estudar, quero aprender mais sobre isso, quero melhorar meu trabalho, eu quero apresentar o meu trabalho para o mundo de uma forma melhor do que está aqui agora. Apesar das pessoas estarem gostando, não era exatamente o que eu queria. Por isso que eu fui para a Escola Portátil de Música, aprender a cantar, conhecer pessoas que pudessem contribuir com esse projeto. E foi o que aconteceu. Graças a Deus, encontrei nessa minha caminhada desde 2016, tanto lá no arquivo, né, com os meus amigos da capoeira, quanto no momento que eu fui para a Escola Portátil de Música, da Casa do Choro. Também encontrei pessoas incríveis que me estimularam a continuar, a elevar minha música num patamar diferente, a ser traduzida de uma forma diferente. É que a minha música mistura muito esses elementos da origem africana e a tradução dele para os ritmos de samba, samba de roda, tem ijexá, a própria capoeira, jongo, baião, maxixe, lundu, canção praieira, né? E uma das coisas que eu nunca imaginava é que uma música que eu fiz para capoeira, né, que se chama Saudade, que antes se chamava Saudade de Angola, eu mudei o nome para Saudade, virou uma bossa nova. Falei, gente, como pode uma música que eu fiz com berimbau depois ser traduzida para uma bossa nova? Então vocês também vão ouvir bossa nova no meu álbum Cantando Memórias. E essa música, Saudade, ela foi semifinalista no festival, né, de música da Rádio MEC o ano passado, né, os 100 anos de rádio no Brasil. Ela foi semifinalista e eu sou muito feliz por essa música.
Olha só, então vê o quanto de coisa bacana você tinha aí, que só foi remexer no baú, que começaram a surgir muita coisa interessante. E o barato disso tudo, como você falou, a hora que você sentiu essa necessidade, viu que aquilo ali daria um projeto muito além do que aquilo que você iniciou, você procurou aí a galera profissional para poder te orientar, estar junto contigo e também te direcionar, vamos dizer assim, para que surgisse esse trabalho. Mas a gente vai voltar a falar disso. Eu vou pedir licença para você agora. Eu vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje. Eu trago aqui uma música de um cantor cearense, que ele também é psicólogo, chamado Roberto Veras, e a música é Rapunzel dos Sonhos Vermelhos. Ele traz em cima desse momento atual, colocou tudo isso nessa letra, que é muito bem conduzida por um piano à frente ali, que vai ditando todo o clima dessa música. E eu vou convidar vocês e lá e todos os nossos ouvintes para curtir esse som. A gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo aqui.
Não vou voar esta noite. sozinho.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ô, de casa, me dá licença pra eu chegar. A dona da casa, peço licença pra eu passar. Eu vim de longe, atravessei o mar. Minha senhora, sua bênção e um copo d'água pra eu tomar. Senhora dona, me dá licença para em sua casa entrar. Trago lembranças do meu caminhar. Bem pra areia da praia, Marcê. Bem pra areia da praia. Pra eu chegar, a dona da casa, peço licença pra eu passar. Eu vim de longe, atravessei o mar. Minha senhora, sua bênção, um copo d'água pra eu tomar. Senhora dona, me dá licença, para em sua casa entrar. Trago lembranças do meu caminhar. Vem pra areia da praia, nascer. Vem pra areia da praia.
Estamos de volta no Sons do Brasil, agora no nosso segundo bloco, e vocês acabaram de ouvir mais uma música desse novo álbum da Zilá Lima, que é O de Casa. Zilá, fala pra gente da O de Casa.
Então, gente, O de Casa é uma reverência a Iabá e a Manjá. É o agô, né? É a música que eu abro os trabalhos pedindo licença para chegar, para estar ali, para entrar na sua casa, né? E ela traz, assim, uma coisa bem antiga que a gente fazia quando chegava na casa do vizinho ou na casa de um conhecido, era bater palma, né? Ô de casa, posso entrar? Ô de dentro, ô de fora. Então eu trago esse passado, essa coisa da memória. O álbum tem toda uma questão de retomar esse passado, de retomar essa memória, de falar sobre essa ancestralidade. E uma das coisas que a gente traz é isso, relembrar a forma como a gente chegava nas casas. E é a forma como eu quero chegar nas casas e nos corações. É pedindo licença para chegar, é pedindo licença para estar ali, para ser ouvida, para ser entendida. Eu quero muito que as pessoas entendam a mensagem que está dentro dessas músicas, dessas canções, sabe? Que é uma mensagem antirracista, que é uma mensagem pela liberdade religiosa, que é uma mensagem pela lei que obriga o ensino da história afro-brasileira nas escolas, pela liberdade das pessoas serem quem elas quiserem, o que elas quiserem. Eu quero que minha música seja sentida e seja ouvida com essa forma de ouvir, sabe? Com o coração. É sobre isso.
Aí onde o lado Zilá Lima, ativista, põe a cara no meio do trabalho e ajuda com que essas obras possam chegar trazendo mensagens interessantes. Você que está aí ouvindo o programa, ouçam bem a música da Zilá, inclusive as letras, que tem muita coisa interessante, muita mensagem bacana, como ela acabou de explanar aqui. E Zilá, falando no Cantando Memórias, você fala que escreve desde os 12 anos, quando você começou a ter contato com a capoeira, com o berimbau, que, gente, achei o máximo isso. O berimbau é o instrumento de composição da Zilá, maravilhoso isso. Porém, passaram-se todos esses tempos e agora a Zilá está lançando o primeiro álbum. Esse é o seu primeiro álbum de carreira, ou seja, levou todo esse tempo. Você mesmo já em algum momento aqui falou que se sentiu um pouco tímida de apresentar as suas músicas, os seus cantos, essa coisa toda, mas após esse contato que você teve com a galera do Instituto Pretos Novos, que na verdade você falou, vou botar pra frente isso. Antes você nunca tinha pensado em de repente trabalhar um álbum seu, por mais que tivesse essa vergonha toda, mas você tinha uma grande parte dessas obras, dessas músicas já na sua mão. Não pintou isso ou foi realmente essa sua insegurança que te impedia de dar esse próximo passo?
Então, foi exatamente isso. Eu tinha um sonho, sabe aquela coisa que fica dentro do seu coração, assim, mas você pensa, na minha condição, né, na condição social que eu tinha, no lugar que eu nasci. Então, para mim, era difícil sonhar que eu pudesse um dia gravar um disco. Hoje em dia, tem facilidades, você tem internet, você tem formas de colocar sua música no mundo, que é muito mais fácil. E naquela época, gente, eu morava num lugar muito pobre. Minha origem foi uma origem muito pobre, difícil. Realmente, eu nunca imaginei. Mas, assim, a questão do álbum, essa puxada que o IPN me deu, e ao mesmo tempo a pandemia foi o grande start, que eu pensei assim, gente, a vida é um sopro. E eu tenho algo que é um sonho, que eu quero e preciso realizar. E aí foi naquele momento da pandemia que veio para mim, senão eu preciso realizar isso. Eu preciso deixar essas minhas mensagens no mundo. Eu quero que as pessoas escutem o que o meu coração está dizendo há tantos anos. Então foi justamente no período da pandemia, eu já tinha entrado para a Escola Portátil de Música, é que veio assim a ideia, esse projeto que já existia, que surgiu lá em 2016, eu quero tornar ele real, é possível. E aí eu fui buscar as pessoas, fui conversar com as pessoas, conversei com meu professor de pandeiro, né, que era o Celcinho Silva, e ele se transformou no meu produtor musical. É uma pessoa que é muito importante para esse trabalho de realizar, de buscar músicos, de transformar as músicas, de possibilitar que essas músicas fossem traduzidas nesses diversos ritmos. Eu sou muito grata ao Celcinho Silva, ao Rogério Souza, que fez os arranjos, a todos os músicos que participaram, à própria Escola Portátil, à própria Casa do Choro, né, que foi o lugar onde eu me empoderei enquanto artista, enquanto cantora, que eu não acreditava na minha voz, que minha voz era desse tamanhinho, de tanto que eu tinha timidez. E hoje eu me vejo como uma artista, como uma mulher que empodera outras mulheres. Então, todas as mulheres que eu vejo estão começando, eu quero compor, eu quero cantar. Eu falei assim, não, você pode. Hoje faz parte do meu ativismo empoderar outras mulheres para que elas possam também, especialmente mulheres que estão em situação social menos favorável. Eu quero dizer para essa mulher, eu consegui, você também pode conseguir. Você também tem essa força dentro de você. Eu quero passar isso também com essas músicas, eu quero passar isso também com essa conquista, que para mim é uma conquista poder colocar um álbum no mundo. E é também um momento de coragem, sabe? De coragem do ser humano, de se despir ali de tudo. Nossa, eu tô me colocando aqui inteira dentro dessa música. Eu tô me colocando inteira com o que eu sinto, com o que eu penso, com o que eu desejo passar pro mundo. Então eu quero muito que outras pessoas possam chegar nesse caminho também, possam chegar nesse momento de coragem também, de mostrar-se. Em todas as artes, né? Não só na música, mas na escrita e em todas as outras formas de arte, na pintura, no desenho, na fotografia. E eu quero também ser essa pessoa que é um exemplo, que de alguma forma, assim, nossa, que legal, você também pode conseguir, você também vai conseguir, eu tô aqui na sua torcida, vou segurar a sua mão. E eu vou te ensinar tudo que eu aprendi até agora, porque eu comecei a estudar a indústria da música. Eu passei também no edital do Oi Futuro, né, do British Council, que me ajudou bastante a conhecer a questão da indústria da música, de como você entrar nas plataformas, de como você se divulgar. Então, desde que comecei, antes de 2016, eu já estava inscrita na UBC, eu já fui fazer o meu cadastro como compositora na União Brasileira de Compositores, que é algo que as pessoas não sabem, muita gente não sabe que é algo gratuito, possível. Eu sou produtora fonográfica dos meus próprios trabalhos, porque eu comecei a estudar sobre isso. Eu sei o quanto é simples tudo isso. E às vezes algumas pessoas que trabalham com isso colocam isso como algo muito difícil e impossível das pessoas chegarem lá. E eu quero dizer para esse artista novo, não, é possível sim, é simples. É simples você ser um associado, é simples você buscar, sabe, estudar mais sobre aquilo. Tá tudo aí nas redes, tá tudo fácil, né, de se encontrar. E é isso.
Zilá, e eu sei que estamos falando do álbum Cantando Memórias aqui, mas você também tem algumas outras gravações aí de alguns clássicos que foram feitos. Eu ia pedir para você indicar uma música dessa para a gente poder mostrar também esse seu lado intérprete para o pessoal. Então, manda para a gente uma aí.
Então, eu quero dedicar para vocês um momento musical com o movimento das mulheres sambistas. Eu faço parte de alguns movimentos no Rio de Janeiro, que é o movimento das mulheres sambistas, que é o Mulheres na Roda de Samba, que é Mulheres do Samba Notícia, que são grupos de mulheres que se uniram para elevar o samba. Num desses momentos, né, do movimento das mulheres sambistas, nós tivemos a oportunidade de gravar um álbum em homenagem a Dona Ivone Lara, os 100 anos de Dona Ivone Lara, que foi o ano passado. E eu tive a alegria de gravar a primeira música, né, junto com Andréa Moreira, com Márcia Duarte, com Eliane Duarte, com Tetê Costa, com Valéria do Cavaco. E esse projeto é um projeto muito especial. E eu quero muito que vocês conheçam o movimento das mulheres sambistas e que vocês possam apoiar essas mulheres também no trabalho delas. É um trabalho liderado por Patrícia, aqui do Rio de Janeiro. Eu mando para vocês agora a música Alguém Me Avisou, de Dona Ivone Lara, essa grande mulher, que nesse ano de 2023 está fazendo 101 anos, que ela receba lá do Orum essa música e a nossa reverência.
Grande clássico da música brasileira, Alguém Me Avisou, produzido pelo Movimento das Mulheres, chamado Canta em Movimento, onde tem a participação de Andréa Moreira, Márcia Duarte, Eliane Duarte, Tetê Costa, Zila Lima e Valéria do Cavaco. Vamos lá e voltamos para continuar o papo.
Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar.
Chão devagarinho.
Alguém me avisou pra pisar nesse
mas não pude resistir. Foi numa roda de samba, eu juntei minhas bambas pra me distrair.
Quando eu voltar à Bahia, terei muito que contar.
Ó, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar.
Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há?
Eu vim de lá, pequenininho.
Mas eu vim de lá, pequenininho.
Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho.
Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba, eu juntei minhas bambas pra me distrair.
Bahia, terei muito que contar.
Ó, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar.
Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar.
Voltamos então, depois desse grande clássico, Alguém Me Avisou, com o projeto Canta em Movimento, onde prestaram uma homenagem à grande Dona Ivone Lara. E Zilá, falando novamente do Cantando Memórias, as músicas que vão compor esse álbum, como você falou, você está lançando em singles, a grande maioria é de sua autoria, não é? Mas você também tem alguns parceiros que fazem parte dessas composições. Esses são parceiros que você foi angariando durante a vida, isso surgiu, como foi o caso de uma das músicas que nós tocamos aqui, do pessoal lá da Escola Portátil. Como é que rolou esse lance das parcerias dentro das obras da Zilá Lima?
Sobre Flor d'Água, como eu já falei, a parceria com o Saulo Ligo foi bastante interessante, a forma como ela foi composta. E foi assim, a minha primeira parceria de uma música que não era de capoeira, com uma pessoa que não era um capoeirista. E ele me mandou a melodia, 2 horas da tarde, eu pensei assim, gente, se eu for mesmo uma compositora, eu vou conseguir compor essa música até meia-noite, desse mesmo dia. E eu tenho uma coisa comigo, que eu vejo assim, a composição, a música, né? É como se existisse algum lugar onde existe uma fonte de água límpida, né? Que permite que a gente chegue a ela. Então eu sempre, quando vou compor, eu peço, né, a Deus a música. Se for da vontade dela, que ela me permita que eu adentre essas águas límpidas e que consiga compor de uma forma bonita o que ela queira me mandar. E foi assim que aconteceu com Flor d'Água, né? Ela fala desse mergulho mesmo nessas águas. E Flor d'Água me chegou dessa forma. Antes de 11 horas da noite, a música tinha vindo totalmente para mim, da forma que ela já é hoje. E nesse álbum, são 10 canções que são somente minhas e 2 com parceria. Uma com o Saulo e uma com Tony Angola, que é capoeirista. Tony, que é um professor, né, lá do Nordeste, que eu conheci à distância. Conheci aqui no Rio de Janeiro, em uma visita que ele veio. Mas nós fizemos essa música à distância, né, ele me mandou o refrão. Um refrão forte. Vou voltar pra Angola, ioiô, que lá é meu lugar. Vou voltar pra Angola, iaiá, lugar bom de morar. Aí a música surgiu de uma forma também, uau! No mar de Calunga, eu falei, passei fome, passei frio. A tristeza acompanhou o balanço do navio. E aí fui construindo a música, foi uma coisa interessante. Falei, nossa, caramba, que riqueza, né? Quando você constrói uma música com uma parceria, você tanto tem a beleza e a grandiosidade do que vem de você, mas também unindo ao que vem de uma outra pessoa e fica tão mais rico. Então eu sou muito grata a esses 2 parceiros que entraram na minha vida e quero muito mais parcerias com eles. Eu tenho uma outra parceria com o Saulo e mais umas 2 parcerias com o Tony e eu quero muitas parcerias. Gente, mandem música pra mim, mandem jobs pra mim e eu vou ter muita alegria. Eu sempre vou pedir lá a Deus a música e se for da vontade dela, que essa parceria surja e que essas músicas surjam e que elas sejam de verdade uma mensagem. Eu não quero que seja somente uma música que vai entrar aqui e vai sair do outro lado. Eu quero que seja uma música que fique aqui no coração e que seja realmente algo que vá, de alguma forma, mudar algo no coração das pessoas.
Bacana essa sua colocação, principalmente por esta definição de parceria. Eu acho legal isso que você falou, porque muitas vezes você acaba saindo muito daquela uma zona de conforto, quer dizer, aqui eu estou escrevendo aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, e vai ser desse jeito. E de repente você recebe uma coisa que vem de uma outra pessoa, que te leva para um outro local e te traz um desafio interessantíssimo e que te coloca um pouco a, entre aspas, a prova, vamos dizer, né, para você entrar na ideia do outro e fazer com que o outro entre na sua ideia também. E acaba surgindo essas coisas maravilhosas e que no final você vê, como você disse, a fusão de trabalhos, fusão de formas de pensar diferentes, claro, são duas pessoas diferentes, e que finaliza com uma obra maravilhosa. Isso é muito bacana. Zilá, eu vou falar para você pitaquear agora no Sons do Brasil. Vou passar o pitaco na sua mão, quero saber o que você traz de interessante para nós aí. Vamos lá.
Eba, adoro pitaquear também. Então, gente, eu quero dar dois pitacos, na verdade. Que é um casal incrível, que é um casal maravilhoso, que são meus amigos, que são meus irmãos aqui do Rio de Janeiro. Alcide Sodré e Michele Agra. Alcide Sodré tá caminhando aí há muitos anos na música, tanto ele quanto a Michele. São atores também, são dançarinos, são compositores. Em relação a Michele Agra, ela está lançando um disco Infanto Juvenil, daqui a pouco vai estar aí em todas as plataformas. E o disco se chama Balaio de Ideias, toda de composições autorais. E tem uma música feita para a avó dela, que chama Vó Rosa, que é minha parceria com ela. E o Alcide Sodré, ele tá aí rodando um espetáculo musical chamado Tantas Canções, com canções inéditas de grandes compositores brasileiros. Tem Paulo César Pinheiro, tem Mauro Aguiar, tem Edu Knaipe, tem músicas dele mesmo. E eu quero dedicar esse momento musical para todos vocês com o nosso querido Alcide Sodré, com a música chamada Com Quantos Paus Se Faz Uma Fogueira. Escuta que voz maravilhosa esse homem tem. Um grande abraço, escutem aí.
Muito bem, vamos lá então, pitaco da Zilá Lima aqui no Sons Brasil, Alcide Sodré e a música Com Quantos Paus Se Faz Uma Fogueira. Voltamos pra gente continuar o papo que tá muito legal.
Deixa de paura, vem pra cá, vou te mostrar com quantos paus se faz uma fogueira. Larga de vez dessas amarras, vê se sai da geladeira. Joga o jogo com vontade, vou te ensinar com quantos paus se faz uma canastra real. Sai da geladeira, joga o jogo com vontade. Eu vou te ensinar com quantos paus se faz uma canastra real. A lágrima que corre no seu rosto, o sangue que jorra de suas veias, misturados são a tinta que colorem a sua essência. A vida imita a arte, que é prima da ciência. Tudo tem o seu princípio, mas ninguém se preocupou como fazer no fim.
e estamos no fim. De volta ao começo, 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 estamos no fim.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sinto que bem sei, amigo, se eu for embora, um amor igual a esse nunca mais encontrarei. É difícil, mas preciso aceitar que aquele berimbau vai se calar. Amigo, se eu for embora, o silêncio eternamente será o meu par. Amigo, se eu for embora, diga pra capoeira que minha alma chora. Entender que o meu corpo não vai mais gingar, a cantoria nunca mais vai embalar. Amigo, se eu for embora, a energia de uma roda, quanta falta ela fará. Mas em mim a levarei pra todo lugar, em minha essência ela sempre estará. Amigo, se eu for embora, nem o tempo ou a distância vão poder nos separar.
Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do Sons do Brasil 418, que hoje recebe Zilá Lima para falar sobre o trabalho, sobre a carreira dela e principalmente sobre o lançamento do seu primeiro álbum, que é o Cantando Memórias. Sendo assim, acabamos de ouvir a música Se Eu For Embora, que é o quarto single deste álbum que está sendo lançado aí. Zilá, fala pra gente então do Se Eu For Embora.
Se Eu For Embora fala sobre o cotidiano de uma capoeirista. É um samba à moda antiga que conta essa história de uma capoeirista que vai embora, né? Desse mundo, na realidade. É uma música que eu fiz enquanto eu estava internada. E foi justamente uma conversa que eu tive com um amigo meu, eu enquanto capoeirista, sobre aquela saudade, tudo que eu iria deixar, né? Enquanto capoeirista, que iria me deixar com essa saudade dessa vida. Então essa música traduz, né, esse momento de vida, né, um momento de uma internação, uma conversa, né, ao telefone com um amigo, e eu pedindo a ele: amigo, se eu for embora, diga pra capoeira que minha alma chora. E pra ele dizer pros amigos da capoeira tudo que eu queria dizer, e tudo que importa, na verdade, as coisas simples que a gente vive, na atividade que a gente ama, não importa qual seja ela, no meu caso é a capoeira, tudo que essa atividade, que essa arte me traz de bom, e que pena que eu vou deixar o meu mundo e vou deixar esse grande amor que eu tenho, mas que ao mesmo tempo vou levar ela pra sempre no meu coração. Então essa música fala sobre isso e fala sobre o que realmente importa na nossa vida, que é exatamente o que de mais simples existe, das nossas relações, das nossas atividades, das pequenas coisas. Então, eu quero muito que as pessoas curtam essa música e entendam ela como uma mensagem de esperança e de valorização de tudo que na vida delas é importante, que realmente o que importa é isso, o que é a essência, né? A essência das coisas.
Falando mais uma vez sobre o Contando Memórias, dia 26 de maio é o lançamento oficial do álbum como um todo, com uma capa super especial do nosso saudoso Elifas Andreato, que final de março completou um ano do seu falecimento, mas que você ainda teve a honra e o prazer de ter uma capa desenhada por ele. E no seu processo de lançamento desse álbum, que foi todo programadinho ali, você reservou 5 singles para ser lançado. 4 deles nós estamos apresentando aqui neste programa. E o 5º single, que é o que antecede, o que prepara mesmo o ponto para que o álbum seja lançado, estará no mercado no dia 5 de maio, que é a faixa Deixe o Vento Passar. Então, eu queria que você falasse pra gente esta questão da capa feita pelo Elifas Andreato, mestre, né? Deixou aí capas e capas de grandes álbuns registrados aí pra posteridade.
Sim, Serginho, eu me sinto abençoada e presenteada pelo universo com essa capa. E mais uma vez agradeço ao Celcinho Silva, que possibilitou esse encontro. Logo que eu iniciei as conversas em relação à construção do álbum, me veio assim no meu coração. Falei assim: gente, eu queria muito uma capa de Elifas Andreato. Sabe assim, aquela coisa que é utópica pra você? Eu disse: não, isso não é possível, mas eu desejava.
Aquela coisa do sonhar não é proibido, não é?
Exatamente. Eu posso dizer que visualização é algo que funciona. Eu visualizei Elifas Andreato desenhando a minha capa. E aí eu confidenciei para Celcinho isso. Celcinho, eu tenho um grande sonho de que Elifas Andreato faça a minha capa. Assim, na inocência, né? E por acaso, né, Elifas era a grande amigo de Celcinho, fez algumas capas dos trabalhos dele, do Época de Ouro e dele próprio. E ele disse: ah, eu vou então mandar umas músicas suas para ele, quem sabe? E eu fiquei naquela esperança, sabe? Mas já fiquei tão feliz, falei: nossa, Elifas Andreato ouvindo minha música, aquela música ainda que você faz com voz e violão, voz e berimbau, falei: nossa, ele vai ouvir essas músicas, voz e berimbau, o que ele vai achar, né? E eu sei que ele gostou das músicas. Aí ele falou assim pra Celcinho: ah, fala com ela que eu vou fazer a arte dela. E foi um grande presente pra mim. Ele foi, nossa, generoso como ele que já era na vida, né? Eu nunca o conheci pessoalmente. Se meu sonho era poder depois dedicar esse álbum, de alguma forma fazer uma reverência para ele com esse álbum, numa apresentação, e eu não foi possível fazer isso. Mas ele retornou, e que eu falei para o Celcinho: Celcinho, eu quero que ele faça capa da forma como ele traduz a minha música. Eu não quero sugerir nada, eu não quero dizer como é que eu quero que ele faça. Eu só quero, assim, já que ele vai fazer, nossa, para mim já é um grande presente, que ele faça da forma que ele traduz em arte, em cores, o que ele está escutando. E o que voltou para mim foi tão bonito, sabe? Uma cor, um fúcsia. E no meio, o pensador angolano. A música que ele ouviu não falava de Angola, mas eu não sei porque ele captou isso. E Angola é como se para mim fosse o país onde a minha alma reside, onde a minha ancestralidade reside, é o lado para mim onde o sol nasce. Então Angola para mim mora dentro do meu coração e é maior do que eu. Então muitas músicas eu dedico a Angola, mesmo não conhecendo Angola. E ele conseguiu sentir isso, de alguma forma ele conseguiu sentir isso. E o que ele trouxe para mim de capa foi justamente nesse grande símbolo angolano, que é o pensador angolano. E foi, é, né, e será um dos maiores presentes que eu recebi e que eu poderei receber nessa minha caminhada musical. E para mim é como se fosse uma bênção dele e uma bênção do universo, um entendimento do universo para esse trabalho que eu estou realizando. E de que realmente, sabe, tudo faz sentido e de que realmente essa caminhada, né, que eu iniciei lá na minha infância tem um propósito, né, e que eu vejo o meu trabalho como uma missão com esses povos, uma missão com essas mensagens que eu preciso passar para as pessoas. E essa capa para mim foi como se fosse uma resposta. Não, é, você está no caminho certo. E tantas pessoas especiais apareceram, sabe, nessa minha caminhada, como você agora, Serginho, surgiu na minha vida. E tantas pessoas vão me direcionando junto com esse trabalho, como se a minha música estivesse encontrando as pessoas. Não sou eu que estou encontrando as pessoas, é a minha música que está encontrando as pessoas. Nossa, eu me sinto tão feliz com isso, sabe? Eu me sinto tão gratificada com isso. É a minha missão se cumprindo, é a minha música seguindo para o mundo e encontrando as pessoas que essa música tem que encontrar para seguir adiante e para que essas mensagens possam alcançar mais pessoas. E o mestre Elifas, para mim, nossa, que ele, né, esteja em bom lugar, e que ele receba também essa boa energia dessa música e essa boa energia da minha gratidão para ele e toda a família dele para sempre.
Muito bacana esse seu depoimento, viu? Mais uma vez, peço licença, vou trazer o segundo pitaco do Sons Brasil agora para o pessoal poder conhecer. E temos aqui um reggae franco-brasileiro que é gravado por um paulista, que é o Guma Man, que é o Gustavo Santos, e o Nando, que é o Stephanie Fernandes, um francês de Marseille, lá da Nova Caledônia. Eles compuseram a música Open Your Mind, ou seja, abra a sua mente. Eu acho muito interessante, totalmente cantada em português, apesar do nome inglês ser gravada e composta lá na França. Vamos ouvir esse som e a gente volta aqui para a gente poder passar a régua no nosso papo.
Pensando que grana é alegria, a fauna e a flora sendo massacradas por poder mais que covardia. E mesmo com tanta ganância, acredito que as coisas vão mudar um dia. We'll
Estamos de volta depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil, que foi Open Your Mind com Guma Man e Nando. E estamos chegando ao final desse Sons do Brasil número 418, onde tivemos a honra enorme de receber aqui Zilá Lima trazendo esse seu trabalho novo, um trabalho maravilhoso. E Zilá, quero agradecer muito mesmo você ter aceito o nosso convite, botar na agenda aí, abrir esse espacinho para a gente poder bater esse papo, apresentar esse trabalho para o mundão aí, pelo menos para o mundão radiofônico, não é? E eu só tenho a agradecer mesmo, viu? Muito obrigado por você estar junto com a gente nessa edição dos Sons do Brasil.
Serginho, Ságita, eu que agradeço a você, agradeço a todos, todas, todes, ouvintes aqui dessas rádios, que muitas vezes a gente se encontre com a nossa arte e o trabalho que você realiza é muito incrível, sabe, de oportunizar a nós artistas independentes que estamos começando especialmente a mostrar a nossa arte, e é muito importante que trabalhos como esse continuem e tenham outras aberturas, outros espaços para aparecerem, né, e para serem apresentados. Gratidão demais, demais, demais a todo mundo, a você.
Eu diria o seguinte, Zilá, que se vocês não tiverem esses trabalhos maravilhosos, a gente não tem o porquê estar aqui. Então, na verdade, é uma via de mão dupla, não é? Temos o espaço, vocês têm a obra, vamos juntar tudo isso e botar para rodar, tenha certeza. E eu quero pedir para você o seguinte, Zilá, aproveita e manda nota para os nossos ouvintes aí, das redes sociais, como que o pessoal pode acompanhar Zilá, saber tudo que está acontecendo, o novo single que vai chegar, o álbum, canais de Instagram, YouTube, fica à vontade, manda nota para o pessoal aí.
Oba! Então, gente, todo mundo pode me acompanhar pelo Instagram. Meu Instagram é @zilalimacanta. Z-I-L-A, Lima Canta. Então, esse é meu Instagram. Eu tenho também o Facebook, que é a mesma coisa, @zilalimacanta. O YouTube, Zilá Lima. Inclusive, esses singles, eu estou lançando eles por meio de visualizer, né, dos clipes. Podem curtir lá também. Esses clipes, cada clipe tem a informação de todo mundo que trabalhou nele. O meu agradecimento, né, a toda a equipe de áudio, de fotografia, de filmagem. Tá todo mundo lá, indicado. E a minha gratidão a eles também tá toda lá. Eu tô no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de streaming, como Zilá Lima. Me sigam, curtam o trabalho, compartilhem, entendam essas mensagens, guardem no coração essas mensagens e depois digam para mim o que vocês acharam, que para mim é muito importante esse retorno, esse feedback, né, de todo mundo, e eu vou ser muito grata de ter cada pessoa pertinho e mais pertinho da minha arte.
Boa! Eu vou aproveitar a deixa da Zilá aqui e também convidar você, ouvinte, para seguir os Sons do Brasil nas redes sociais. Temos lá o Facebook com @projetosonsdobrasil, no Instagram @sons.do.brasil, a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar, desde o nosso número 1 até agora, daqui a pouco, da Zilá vai estar disponível no mixcloud.com/sonsdobrasil. E Zilá, para a gente cumprir a nossa tradição Sons do Brasil aqui, quem encerra o programa é sempre o artista convidado, e hoje você ocupa o trono, então vou pedir para você indicar uma música para que possamos passar a régua nos Sons do Brasil 418.
Então, eu vou passar a régua no Sons do Brasil para encerrar a nossa conversa. O single que eu lancei esse mês de abril, que é um single em reverência ao Orixá Ogum, São Jorge, né, que é muito reverenciado aqui no Brasil, né, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, tem uma festa incrível para ele no dia 23. Eu deixo para vocês, para encerrar esse programa, a música que eu lancei esse mês, né, no mês de abril, mês de Ogum, de São Jorge, que é muito reverenciado no mundo inteiro. Especialmente aqui no Rio de Janeiro, tem uma festa incrível para ele. São Jorge, Ogum, a música Eu Não Ando Sozinha, que é uma música que fala sobre um passado, né, distante, mas que foi real, né, fala de uma fuga para o quilombo, que fala sobre sincretismo religioso, que fala sobre a importância, né, da resistência dos negros no passado, de que não estamos sozinhos, de que não estamos sozinhas, e de que realmente a esperança, a fé e a certeza no bem pode nos levar muito longe e pode nos libertar. É sobre isso a canção Eu Não Ando Sozinha.
Agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora de papo aqui com Zila Lima e esperando contar com vocês também na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita história, muita experiência, amor, humor, alegria e sempre a esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Zila Lima, mais uma vez, muito obrigado mesmo por estar junto com a gente aqui. Vamos lá então, encerrando o Sons do Brasil 418, Eu Não Ando Sozinha com Zila Lima. Um abraço pra vocês e até a próxima semana.
O feitiço vim parar no tronco, São Bento veio e falou: vou te soltar da corrente e capoeira sou teu protetor. Eu não ando sozinha, eu não vivo sozinha, me ajudar no cantar tem a força guerreira da capoeira, está no meu mandingar. Eu não ando sozinha, eu não vivo sozinha, me ajudar no cantar tem a força guerreira da capoeira, está no meu mandingar. Santo Antônio pequenino, livrai-me da escravidão, cubra a minha pisada com a marca da tua mão.
Eu não ando sozinha, eu não vivo sozinha, me ajudar no cantar tem a força guerreira da capoeira, está no meu mandingar.
Noite escura sem luar, que meus olhos possam ver, dona do céu estrelado, alumia esta mata, eu preciso vencer.
Eu não ando sozinha, eu não vivo sozinha, me ajudar no cantar tem a força guerreira da capoeira, está no meu mandingar.
Se eu for pegar no caminho, no quilombo eu não chegar, leve-me Nossa Senhora pros braços de Deus, quero eu descansar.
Eu não ando sozinha, eu não vivo sozinha, me ajudar no cantar tem a força guerreira da capoeira, está no meu mandingar. Eu não ando sozinha, eu não vivo sozinha, me ajudar no cantar tem a força guerreira da capoeira, está no meu mandingar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.